Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. O motivo dessa reunião, irmãos, é porque existe uma demanda. Existe uma demanda dos nossos filhos. Nós não podemos perder os nossos filhos. Então, na verdade, hoje nós estamos numa batalha, né? Nós queremos os nossos filhos na vida da igreja. O Senhor quer os nossos filhos na vida da igreja. Mas Satanás, utilizando o mundo, ele quer nos atrair, quer atrair os nossos filhos, o futuro da igreja, que são os nossos jovens, são os nossos filhos, para quem? Para o mundo. Então, hoje, o Senhor, o que o Senhor quer mostrar para nós? Que nós precisamos ter uma reação. Tem a demanda? Nós precisamos reagir. Nós precisamos avançar. Então, alguma das coisas que nós vamos falar aqui, os irmãos têm percebido aonde? Na reunião das crianças. Vendo, às vezes, atitudes que nós tomamos com os nossos filhos, né? Nós precisamos mudar a nossa atitude, precisamos mudar a nossa postura, porque o Senhor quer avançar. Quem aqui quer perder o seu filho para o mundo? Ninguém quer perder o filho para o mundo, muito antes, pelo contrário, né? Quando os nossos filhos nascem, nós consagramos os nossos filhos para o Senhor. Mas existe uma batalha, nós precisamos lutar junto com o Senhor para conquistar os nossos filhos para a vida da igreja. Irmãos, e lendo, né, a palavra, tudo, eu vi em Provérbios, mais ou menos do capítulo de 1 a 9. Se os irmãos foram olhar assim, filho meu, filho meu, filho meu, filho meu, cada capítulo tem 3 vezes, 4 vezes, Provérbios, Salomão falando a respeito disso. Filho meu, seja obediente aos vossos pais, tal, tal, tal. Fiquei só enumerando, vendo, tudo isso, né? Mas aí eu fiquei pensando, né, diante do Senhor. Por que que Salomão, ele falou muito da questão que é dos filhos, mas falou muito pouco a respeito dos pais, da responsabilidade dos pais? Fiquei pensando, eu creio que, porque Salomão, ele teve 300 mulheres e 700 concubinas. Então, como que ele ia cuidar, né, dos filhos? Como que ele ia cuidar dos filhos? Então a questão era os filhos, né, obedecerem aos pais. Mas no Novo Testamento, Paulo, ele fala muito enfaticamente a questão da responsabilidade dos pais. Então os pais, eles têm o quê? Uma responsabilidade. Aqui Colossenses 3, Colossenses 3, 20, 21 e Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Eu vou ler para os irmãos. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, esse último versículo é Colossenses capítulo 3, versículos de 20 a 21. Na verdade, ele mostra aqui sobre a missão, né, dos pais no Novo Testamento. é de, dos pais trazerem a responsabilidade do que de admoestar os nossos filhos e também trazer a disciplina do Senhor sobre eles. Então, na verdade, quando a gente fala de filhos, a gente fala também de família, né? Um exemplo, o marido e a mulher. O marido, irmãos, ele sabe como é agradar a sua esposa, não sabe? Ela sabe do que ela gosta, né? E ela sabe o que ele gosta. Então, puxa vida, os dois podem viver, né, muito bem. Mas com respeito aos nossos filhos, irmãos, existe o quê? Uma responsabilidade aqui. Falei, então, eu posso ser um mau marido, né? A esposa pode ser uma má esposa, mas nós não podemos ser maus pais. Por quê? Porque a nossa irresponsabilidade, elas levam os nossos filhos à ruína. Se você não for um bom pai e não disciplinar os seus filhos, admoestar os seus filhos no Senhor, o prejuízo vai ser muito grande. É razão do título, né, desta mensagem. Os pais que esquecem seus filhos hipotecam o seu futuro. Então, na verdade, irmãos, nós devemos ser bons pais em conduzir os nossos filhos na presença do Senhor. Senhor Jesus, para isso nós precisamos ter um viver. Precisamos ter um viver. Se você tem um viver que vai, não vai de encontro, né, com a vontade do Senhor, o que acontece? Os seus filhos, eles vão ver isso. Porque, na verdade, por exemplo, na minha casa eu tenho o Estevão e tenho o Daniel. Quando eles eram crianças, tinham pelo menos 4 olhos olhando para nós, vendo tudo que nós fazíamos, como nós nos conduzíamos. Senhor Jesus, isso daí é o que vai contar. Muitas vezes não é uma palavra, né? Mas são o quê? Os seus atos. Na verdade, nós devemos ter atos que vão de acordo, vão de encontro com a necessidade do Senhor, com a vontade do Senhor. Isso significa, irmãos, que nós não podemos viver de qualquer maneira dentro da nossa casa. Você, quando é casado, ou você, quando não é casado, é solteiro, você traz prejuízo para você próprio. Mas quando você é casado, né, você tem filhos e você age de qualquer maneira indulgente, isso vai trazer o quê? Prejuízo para os seus filhos. Senhor Jesus, tenho em Gênesis capítulo 5, ali fala de Enoque. Enoque, a Bíblia diz assim, que ele viveu 65 anos, né? E depois de 65 anos que ele teve filhos, ele viveu 300 anos e andou com o Senhor. Por que isso? Ele viu que para cuidar de filhos, para criar filhos, nós precisamos depender do Senhor. Amém. Nós precisamos andar com o Senhor. Então, é o Senhor aquele que vai nos conduzir, vai nos dirigir de maneira a nós cuidarmos dos nossos filhos. Ah, eu vivi assim antes. Agora, por causa dos meus filhos, eu não posso viver de qualquer maneira. Mas eu tenho que viver de uma maneira que agrade o Senhor, que busque o Senhor. Irmãos, essa é a vontade do Senhor para nós, que nós vivamos de tal maneira. Porque o futuro dos nossos filhos depende de nós hoje, de como nós vivemos. E a responsabilidade disso é nossa, irmãos, ela é muito séria. A Denise mostrou aqui essa folha, né? Todo mundo pode influenciar. Todo mundo pode influenciar. Pode influenciar os nossos filhos. Irmãos, mas nós somos aqueles que mais podemos influenciar os nossos filhos. Eles estão na escola, né? Estão na escolinha, estão com os amigos, às vezes um vizinho, alguma coisa. Irmãos, mas nós precisamos mais influenciar os nossos filhos. Então, quanto mais nós vivermos, mas um viver adequado diante do Senhor, mais os nossos filhos, eles verão isso. E já falei, né? Tem 4 olhos abertos, tem 6 olhos abertos, né? No lar, em casa, olhando o quê? Para o pai e para a mãe. Isso daí, irmãos, é algo que eles vão adotar. Eles estão observando. Aquilo que vocês amam é aquilo que eles vão amar. Aquilo que vocês rejeitam é aquilo que eles vão rejeitar. Então, nós somos exemplos que os nossos filhos estão olhando para nós. Eu quero dar um exemplo aqui disso. Quando o Daniel era criancinha, né? Ele desde de bebê ele ia nas conferências. Por quê? Porque nós amávamos as conferências. E o Daniel, eu me lembro, o Daniel, eu colocava ele pequenininho assim em cima da cama, mal ele se equilibrava, né? Ele era como, ele devia ser do tamanho da Mel, né, da Priscila, um aninho, por aí, né, ele sentava na cama, assim, né, meio durinho, então ele era bem novinho, mas desde então ele ia para a conferência. Falei, por quê? Porque nós amávamos a conferência. Irmãos, eu dou testemunho que até hoje, né, ama ir às conferências. Falou, por quê? Porque esse era um desejo nosso, né? Um sentimento nosso. Então, os nossos filhos sempre quiseram ir, sempre foram para as reuniões, para as conferências, vir para as reuniões. Por quê? Porque isso era o que estava no nosso coração, era o nosso desejo, o nosso anseio. E os nossos filhos vinham para as reuniões e iam para as conferências. Senhor Jesus... Por quê? Porque isso era a nossa prática, né? Isso era algo que nós expressávamos. Por isso, nós não podemos esperar que os nossos filhos... Muitos pais, às vezes, esperam que os seus filhos sejam melhores do que eles. Não, isso não vai acontecer. Os filhos vão ser como? É o mesmo padrão seu. Na verdade, é o seu padrão. O que o seu filho é o que você é. Entende? Ah, você quer dar um padrão muito elevado para o seu filho, mas você não vive aquilo, você vive num padrão mais baixo. O seu filho vai ter aquele padrão mais baixo. Por quê? É de acordo com aquilo que ele vê, aquilo que ele avalia do que você é, do seu padrão que você tem na sua casa. O irmão Otmani, eu usei esse livro aqui, irmãos, para compartilhar alguma coisa com os irmãos, né? E o irmão Otmani, ele fala que uma vez ele foi jantar na casa de uma pessoa, né? Ele estava lá, sentou para jantar, tal. E o filho do casal levou uma sova. Pá, pá, levou um couro, né? Aí o irmão Otmani percebeu. Ué, por que o menino ele havia apanhado? Porque mentiu. Ele percebeu que, na verdade, ali... O pai e a mãe, eles mentiam também. Mas o que acontece? Não podia descobrir, né? Ah, se descobriu que o filho mentiu, pá, 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 pá. Então, na verdade, o que, que é? É que o que os pais expressavam, o que os pais expressavam, os pais, eles expressavam isso, né? Então, eles mentiam. Como resultado dos pais mentirem, né? O filho também mentia. A questão que ele levou essa sova, esse couro, foi porque o pai descobriu. E daí deu um couro nele. Mas isso que era? Isso era o viver dos pais. E os filhos estão ali o tempo todo. Os filhos sabem quando os pais estão mentindo, quando os pais não estão mentindo, quando o pai está falando a verdade, quando aquilo é verdadeiro, é a realidade das coisas. Os filhos, eles percebem isso. Então, por isso nós não podemos ser indulgentes, né? Na nossa vida diária, no nosso lar, na nossa casa. Nós somos indulgentes, levamos uma vida de qualquer maneira. Irmãos, os nossos filhos, nós vamos afrouxar com os nossos filhos. E nós não podemos afrouxar. Eu estava assistindo, falando de Olimpíada, né? Estava assistindo a Olimpíada. Então, o vôlei brasileiro, lá no... contra a Argentina, não, contra a Rússia. Então estava 8 a 2, acho que era 8 a 2, isso era o placar para o Brasil. E a Argentina tinha 2. Daí o que aconteceu? Os brasileiros, eles se desconcentraram. Irmãos, nós não podemos desconcentrar. Estar sempre ligados, né? Eles desconcentraram. Conclusão, eles perderam 4 pontos de graça que eles perderam. Foi bola na rede, a bola que saiu fora, enfim, 4 pontos. E 2 que eles fizeram, empatou. Então, o que é? Eles desconcentraram. Com os nossos filhos, nós não podemos desconcentrar. Nós precisamos estar ligados nos nossos filhos, né? Aquela expressão assim, tem pai que é cego? Não, irmãos, não podemos. Não, nós temos que estar vigilantes. Temos que estar de olhos nos nossos filhos. Porque os nossos filhos hoje, eles são muito espertos. São ou não são? São, nossos filhos são muito espertos. Tem muita informação. E nós não podemos deixar passar. Nós temos que estar de olho em tudo que os nossos filhos estão fazendo. Senhor Jesus. Então, irmãos, estar sempre alerta, sempre atentos, né? Em toda situação. Nunca deixar as coisas passarem, né? O que está acontecendo? Né? Você não é assim, você está agindo assim, desse jeito. Por quê? O que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Né? Porque os pais também conhecem os filhos, não conhecem os filhos? Conhecem os filhos. Então nós precisamos estar, irmãos, sempre vigilantes com os nossos filhos. Então, irmãos, ter padrão em casa, né, para que os nossos filhos não sejam prejudicados com isso. Já pensou? Uma família tem pai, a mãe, tem 5 filhos. 3 permanecem na vida da igreja e 2 vão para o mundo. Irmãos, isso é fracasso. Isso é um fracasso para nós. Não podemos permitir que isso aconteça, né? Eu conhecia, teve um senhor que ele trabalhava comigo, né? E ele era da Assembleia de Deus. A mãe dele na Assembleia de Deus por muito tempo, tal. Alguns ficaram, outros não, mas ele, quando estava trabalhando comigo, ele falou assim, eu sei, eu estou aqui, mas eu sinto que eu sou protegido, porque minha mãe, ela ora por mim todos os dias. Minha mãe ora por mim todos os dias. Até que um dia desse eu encontrei com ele, ele está se reunindo, né? Mas nós não podemos cair nisso. né? Esperar que depois, daqui 20 anos, essa pessoa se dê conta: puxa vida, eu tinha tudo e perdi isso. E ter que ser restaurado, voltar, né, para a igreja, para estar junto com os irmãos. Então eu quero dizer, irmãos, que nós não podemos fracassar. Nós não podemos fracassar. Os nossos filhos, eles têm que continuar. Na verdade, nossos filhos são a nossa continuação. É a nossa continuação. O que nós somos é o que os nossos filhos vão ser. Entende? Isso é tão verdade, irmãos, que o que nós somos é o que os nossos filhos... Que até os problemas dos nossos filhos, nós sabemos... Ai, Allah, nossa, ele é parecido comigo nisso. Eu já sei tudo que ele está passando. Já sei, porque eu fui assim, eu me lembro da situação, eu sou assim, né? E ele está passando por essa dificuldade porque eu sou assim. Então nós sabemos, né? Então, em casa tem um filho que é mais parecido comigo, então eu já sei mais as coisas, né, que acontecem com esse, que é o Estevão, né? E o Daniel é parecido com a Luciane. Então, em certas situações, eu sei como é que é. Nossa, eu tinha uma ansiedade louca, né? E agora eu vejo como que ele é assim, ele é ansioso. Eu sei como é que é. Então, na verdade, o que nós somos é o que os nossos filhos são, serão. Né? Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos, por um lado, tratar com os nossos filhos. Precisa ter disciplina? Precisa ter disciplina. Mas também, aqui fala, né? Pais, não irriteis vossos filhos, né? Para que não fiquem desanimados. E aqui, não provoqueis vossos filhos à ira. Não provocar nos filhos, né, a ira do Senhor. Ah, então, você chega para o seu filho, você não leu a Bíblia. Você leu já a Bíblia hoje? Vai ler a Bíblia. Irmãos, puxa vida, o filho como é que faz? Puxa vida, ele não leu a Bíblia, e quer que eu leia a Bíblia? Não, não é assim? E o filho, como que o filho vai ler? Como que o filho vai ler, Flávio? Não, agora você não lê, mas você exige. Então o que você provoca? Você provoca a ira nele. É isso aí que você está aprendendo lá na igreja? É isso aí que você está aprendendo lá na igreja? Às vezes dá umas pisadas, né? É isso aí que você está aprendendo lá? Isso que é? Isso é provocar a ira. É provocar a ira. Irmãos, o que nós temos que fazer, irmãos? Irmãos, é atrair os nossos filhos. Não dá lei. Vai ler a Bíblia. Vai já ler a Bíblia. Não. Como que nós temos que fazer? Vamos ler a Bíblia com os nossos filhos. Ah, fulano, vem cá. Vem cá. Fica aqui perto da mamãe. Tem um capítulo aqui. Aí eu gostaria de ler com você. Eu leio um versículo com você. Você lê um versículo comigo. Ah, é tão doce a gente ler aqui a história do Senhor Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos ler. Ah, então você sente. Puxa vida, é como. Eu sinto assim que é como contar uma história para uma criança à noite para ela dormir. Né? Então você pode levá-la a ler a Bíblia lendo com ela. Entende? Então, o que acontece, irmãos? Você não vai trazendo ira, né? Amargura, né, para os seus filhos. Puxa vida! Da maneira como você é tratado. Não, você tem que tratar, atrair os seus filhos, o quê? Com amor. Ó, Senhor Jesus. O irmão Atimani, ele cita aqui um exemplo de uma pessoa. Ela estudava numa escola lá cristã, né? E ela tinha que ler a Bíblia. Mas acho que os pais eram cristãos, assim, nominais, né? E a mãe obrigava a filha a ler todo dia a Bíblia. Tinha que ler. Sabe, eu estou fazendo serviço aqui, a filha tem que estar ali, tem que estar lendo, e toda hora eu estou olhando, se está lendo mesmo. Ou leia em voz alta, que eu quero ouvir, para ver se você está lendo. Sei lá, qualquer coisa assim. E essa menina, ela lia como? Lia obrigada àquela situação, né? Até que chegou um dia, ela pegou e falou assim: mãe, quando que eu vou poder parar de ler a Bíblia? Ela falou assim: quando você terminar o colegial. Quando você terminar o colegial, você pode parar de ler a Bíblia. Quando ela recebeu o diploma, né, terceiro colegial, ela pegou as três Bíblias que ela tinha na casa dela, levou fundo do quintal e botou fogo. Então, o sentimento aqui, irmãos, é trazer, não é falar, né? Ah, faça isso, mas nós fazermos com os nossos filhos. Nós atrairmos os nossos filhos para que eles amem, né, a palavra, amem o Senhor e permaneça, né, na igreja. Né? Então, sempre tendo nossos filhos, sempre tendo um coração para o Senhor, né, para servir ao Senhor, sendo admoestado na disciplina do Senhor. Senhor Jesus, eu creio, irmãos, se Ele ama a Bíblia, a palavra no coração dele, olha, ele vai ser edificado na igreja. Aprender a servir o Senhor, a servir os irmãos e a desfrutar aquilo que os pais desfrutam. Senhor Jesus. E isso, irmãos, é uma tarefa nossa. É uma tarefa nossa. Aquilo que vocês querem que os seus filhos sejam, seja o exemplo dentro de casa, e eles terão o mesmo padrão que você vive, o que você quer viver, para que eles vivam também. Amém?
Amém?
Então, na verdade, a responsabilidade é nossa. Agora eu quero passar para as irmãs aqui, para Marisa, para... Vai passar o vídeo?
É.
Então, amém. Então vamos ver o vídeo. E amém. As palavras encerram por aqui. Amém. Irmãos, é esse livro que eu peguei como base para compartilhar com os irmãos. Fazei tudo para a glória de Deus. Ótimo.
Em crianças e jovens do mundo.
Nós precisamos de uma igreja.
Quem vai me listar para nós?
Quem vai nos incluir na família da igreja?
Nós queremos e precisamos de uma oportunidade.
Que podem ser através
de uma variedade de métodos
compatíveis com nossas idades.
Também temos dons e habilidades espirituais.
Nós podemos orar pelo próximo.
Podemos ministrar adoração.
Queremos aprender a fazer a nossa parte.
Podemos até ajudar a tomar decisões.
Por favor,
não nos subestime.
Nós somos a igreja de hoje.
E a igreja do futuro também.
E você está correndo o risco de nos perder.
Você está nos perdendo.
Você vai fazer o que for preciso para chegar até nós?
Vai nos ensinar a viver?
Nós estamos no seu alcance.
Você pode ajudar a mudar o nosso futuro.
O futuro da igreja. Por favor.
Reserve um tempo para compartilhar Cristo conosco.
Porque em 10 anos eu vou ter 21 anos.
Eu terei 13 anos.
Eu vou ter 14 anos.
Eu vou ter 15 anos.
Eu vou ter 15 anos.
Porque em 10 anos eu vou ter 17 anos.
Eu vou ter 20 anos.
Eu terei 22 anos.
Nós teremos 20 anos.
A questão é:
em 10 anos você terá feito a diferença?
Porque agora somos discípulos em treinamento.
E não discípulos em espera.
Mas falaremos à nova geração a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez.
Amém. Amém. Jesus é o Senhor.
Amém.
Ó Senhor Jesus.
Amém. Amém.